agora na Rádio UFSCar. CUME FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o CUME FM, Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o CUME, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Felipe Cirelli e o CUME FM de hoje vai falar sobre algo muito importante, que são os projetos sociais e educacionais. Hoje, em especial, vamos falar sobre Borboleta Azul. E se você também ficou curioso para saber mais, nós convidamos a Isabela Abreu, que é formada em Comunicação Social pela ESPM, educadora ao ar livre na Auto Artbound Brasil, produtora de viagens na Matuetê, cofundadora da ONG Grupo Terra e cofundadora do programa Natureza de Criança. Tudo bem, hein, Isabela?
Olá, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês também. Tudo bem por aqui? E olá para todos os ouvintes da CUME FM.
Bem-vinda, Isabela. É um prazer tê-la aqui conosco. Agora, antes de você contar como funciona o Borboleta Azul, eu queria saber um pouco mais de você. Como foi a sua iniciação nas atividades ao ar livre?
Felipe, eu sempre gostei muito de praia, minha família sempre foi muito para a praia, em todas as férias de verão, desde a infância, desde pequena. Mas a minha iniciação nas atividades ao ar livre, já como adulta, foi aos 21 anos e a minha estreia foi uma trilha no Grand Canyon. A partir daí eu descobri a delícia e as maravilhas da vida ao ar livre e não parei mais. Eu tive a oportunidade de conhecer então vários parques nacionais americanos, Bryce Canyon, Zion Canyon, Grand Canyon, fazer muitas trilhas por lá. E quando eu voltei para o Brasil, depois dessa experiência lá fora, eu quis descobrir as trilhas do Brasil. Eu quis me embrenhar pela Mata Atlântica, eu queria subir os cumes da Serra da Mantiqueira. Então eu comecei fazendo o que era antes os ralis a pé, que existiram antes das corridas de aventura. Então eu comecei a fazer os ralis a pé e depois fui para a corrida de aventura. E nessa história eu encontrei a Outer Bound Brasil.
Caramba, Isabela, que legal! Nossa, deve ter sido uma experiência incrível, né? Sua estreia numa trilha do Grand Canyon, né? E depois conhecer todas as trilhas no Brasil. Nossa, deve ter sido muito legal mesmo esse começo, né? E em que momento, assim, como você chegou até o trabalho com pessoas com deficiência no meio natural, assim, na natureza?
O contato com as pessoas com deficiência começou, Felipe, quando eu tive a ideia, junto com o Ricardo Panelli, de dividir a experiência que a gente vinha tendo de viagens pelo Brasil e pela América do Sul. Nós dois, por volta de 1999, 2000, a gente começou a fazer expedições para a América do Sul e Brasil de carro, descobrindo as maravilhas dos nossos países vizinhos e do Brasil. E durante esses trabalhos, durante essas viagens, a gente sempre se sentiu muito privilegiado de conhecer lugares tão incríveis de natureza. E a gente começou a pensar de que forma a gente poderia dividir isso com pessoas que não tivessem acesso. Então, a gente teve uma oportunidade de fazer uma trilha off-road. Nós tínhamos carros off-road, eu e o Ricardo, com cadeirantes do Corpo de Bombeiros, com pessoas que sofreram acidente de trabalho e se tornaram cadeirantes. E foi incrível, porque a gente fez essa trilha off-road com os cadeirantes. A gente percebeu que a gente estava fazendo algo que a gente amava e ainda assim dividindo com outras pessoas. Então esse foi o primeiro contato com a deficiência que a gente teve e esse contato continuou. E desse contato nasceu a ideia, então, de fazer um projeto social que trouxesse, de alguma forma, mais natureza para a vida das pessoas com deficiência. A gente não conhecia muito o universo da deficiência, a princípio a gente tinha pensado em fazer um projeto social exatamente como esse, que levasse cadeirantes para passear para lugares incríveis com off-road, né, com carros 4x4, mas foi conversando com a minha tia Lívia Mota, que ela é uma pessoa que era professora de inglês na época da Lara Mara, uma instituição para pessoas cegas, contando dessa ideia Para ela falou para a gente assim: mas por que que a gente não leva a minha sala de alunos cegos para passear? E então a gente achou uma ótima ideia, e ela então a gente fez um primeiro passeio com 15 alunos cegos, da professora Lívia Mota, da Lara Mara, na época, professora de inglês. E a gente chamou então 15 amigos que tivessem um carro 4x4, porque a princípio a ideia era ser um projeto social que envolvesse 4x4. E a gente fez um projeto piloto na minha casa de praia, na Riviera de São Lourenço, que não precisava de 4x4, mas a nossa ideia era que pudesse, né, precisar um dia. E o projeto foi um sucesso, o projeto piloto. Foram 15 jovens e adultos, que alguns deles pela primeira vez tiveram a experiência de ter uma experiência de praia pela primeira vez na vida, então foi muito emocionante. E ali a gente descobriu uma série de atividades de uma forma muito espontânea e muito orgânica, que seriam legais para eles, como correr grandes distâncias numa praia deserta, sem barreiras, como fazer brincadeiras com água. E aí nasce, né, esse projeto que se chama Grupo Terra, que começou com 15 pessoas cegas, 15 que enxergam, depois passou para 20, sempre na relação um para um, uma pessoa cega e uma pessoa que enxerga. E aí foi para 30, 40, 50, 60, e a gente chegou a fazer no Grupo Terra, que virou uma ONG, que existe até hoje. A gente chegou a fazer passeios com 150 pessoas cegas e 150 pessoas que enxergam.
Nossa, que bonito isso, né? Como a gente consegue, às vezes com pouca coisa, né? E sistemas simples, né? Fazer essa inclusão das pessoas com deficiência, né? E às vezes só pensando um pouquinho diferente, né? Caramba, que bonito. Adorei essa história, né? Esse caminho todo que você fez, né? Com as pessoas com deficiências. Muito legal. E como que você chegou até a Outward Bound?
E na Outward Bound eu cheguei porque eu gostava muito de acampar, fazia muitas trilhas pelo Brasil, junto meio com essa época do Grupo Terra. E aí um amigo me indicou um curso da Outward Bound e eu fui fazer um curso num feriado. E para mim foi um encontro de alma fazer um curso da Outward Bound, porque eles já praticavam tudo aquilo que eu fazia, de forma autônoma e sem nenhum conhecimento, só que com toda uma metodologia por trás, né? Então, eu fiz como aluna um primeiro curso num feriado de 4 dias e 3 noites. Depois eu fiz um curso de educadores já e de 6 dias, os dois na Serra da Mantiqueira. E aí, depois que eu fiz esse curso de 6 dias, eu entendi que era aquilo que eu queria ser na minha vida. Eu queria ser instrutora da Outward Bound. Eu queria trabalhar com natureza, eu queria trabalhar com viagens, e foi então que eu deixei a publicidade, que eu trabalhava na época numa agência de publicidade, aos 28 anos, e fiz aí o curso de instrutores para ser uma instrutora na Outward Bound Brasil, e também comecei a trabalhar com viagens em áreas remotas do Brasil, com produção de viagens.
Nossa, que massa, né? Bem legal esses vários cursos, né, que você veio fazendo para entrar, e legal essa quando dá esse match, né? Muito, muito bom isso. E quais foram as suas primeiras ações dentro da Outward Bound aqui no Brasil?
Na Outward Bound Brasil, eu fui instrutora, comecei como instrutora assistente, fui fazendo a minha carreira. Quando eu queria ganhar um pouco mais de conhecimento de campo e sobre a metodologia do aprendizado experiencial ao ar livre, eu fui trabalhar durante 3 meses na Carolina do Norte, na NCOBS, que é a Outward Bound North Carolina, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com jovens americanos. E quando eu voltei, eu volto como instrutora-chefe na Outward Bound, e aí sempre querendo trazer coisas novas, querendo auxiliar no desenvolvimento de novos cursos. Trabalhei em cursos corporativos, e até que trouxe para Outward Bound, agora, né, pensando na linha do tempo, o que eu contribuí como projeto mesmo, que foi idealização e coparticipação minha, foi o Borboleta Azul e o OBB Kids.
Ah, que massa! E aproveitando esse gancho, como que foi concebido o projeto Borboleta Azul?
O projeto Borboleta Azul nasce de uma conversa entre o presidente da Outward Bound, o André Duprat, e o presidente da APAE de São Paulo, na época, o senhor José Clemente. Eles conversando num evento social, o senhor José Clemente falou, né, que estava vivendo um grande desafio com os jovens com deficiência intelectual, porque eles estavam sendo preparados na APAE, para entrar no mercado de trabalho, e quando eles se deparavam com a entrevista, na hora da entrevista, eles se blo tinham um bloqueio, eles não conseguiam passar nas entrevistas de trabalho por conta de um bloqueio muito atribuído a uma falta de autoconfiança. E quando o senhor Clemente falou isso para o André falou assim: peraí, mas eu trabalho numa organização que traz justamente, desenvolve justamente isso para as pessoas e para os jovens. Autonomia, autoconfiança, as pessoas saem dos nossos cursos muito mais confiantes para conseguirem o que elas quiserem. Quem sabe a gente faz um curso na montanha com os jovens com deficiência intelectual que vão entrar no mercado de trabalho da APAE de São Paulo. Então, o André volta desse encontro social e me fala, e fala: Isa, tem um desafio para você, vamos montar um projeto para fazer um projeto com a APAE. E aí eu topo. E aí eu, né, concebi esse projeto, criei esse nome, Borboleta Azul, asas para quem pode, asas para quem quer voar, com o objetivo de desenvolver autoconfiança e autonomia nesses jovens da APAE de São Paulo, para que eles conseguissem entrar no mercado de trabalho. E aí eu me juntei à Laís Fleury, que também é uma instrutora da Outward Bound, e juntas a gente colocou na, né, na, na, no campo, esse projeto Borboleta Azul.
Nossa, que bonito essa concepção, né? E que necessário, né? Trabalhar essa autoconfiança. Acho que para todo mundo é necessário trabalhar essa autoconfiança, né? Que legal, que legal. E quais são os objetivos concretos dessa iniciativa?
Os objetivos são bem claros, né? Os objetivos são trazer para o jovem com deficiência intelectual mais autoconfiança e autonomia. Uma vez que a gente faz essas atividades no campo, na montanha, trazendo toda essa metodologia do aprendizado experiencial, ele sai do campo dessa experiência muito mais empoderado e acreditando muito mais em si mesmo, que ele pode muito mais do que ele imaginava. E aí, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele consegue fazer essa transferência de aprendizado.
Nossa, perfeito, né? E queria falar que eu já tô começando a ficar com vontade de fazer essas expedições, né? E conta como é que foi as primeiras experiências, né? A primeira expedição que você fez com esse pessoal.
A primeira expedição, a primeira experiência foi um projeto piloto em que foram três instrutores: eu, a Laís Fleury, Humberto Medalha e também uma educadora da APAE de São Paulo, a Márcia Pessoa. As experiências, elas começavam sempre antes do campo, então a gente tinha uma reunião, tem, né, uma reunião com as famílias e com os jovens antes. A gente já faz atividades em São Paulo para trazer um pouco da gente se conhecer melhor, da gente começar a estabelecer um vínculo com esses jovens, e depois a gente vai para uma experiência de campo mesmo, de montanha. Então, a primeira experiência que eu fiz, as primeiras experiências, e isso é até hoje, são expedições na Serra da Mantiqueira, normalmente entre 3 noites, 4 noites no máximo, né? 2 a 3 noites, 4 no máximo, quando esses jovens fazem caminhadas na Serra da Mantiqueira, acampando, e a gente usando a metodologia do aprendizado experiencial ao ar livre como pano de fundo em todo o nosso encadeamento da sequência, né? A gente passa todas as instruções, a gente ensina para eles como que monta barraca, como monta mochila, como que monta um acampamento, como que cozinha ao ar livre. A gente vai ensinando toda essa parte técnica e depois a gente vai colocando desafios cada vez maiores nessa progressão de curso.
Nossa, que legal, né? E devem ser experiências incríveis, né? Acho que cada uma delas com suas particularidades, né? Mas deve ser muito bonito e engrandecedor para todo mundo, né? Que massa, que legal. E você poderia narrar um pouquinho, assim, sobre os resultados dessa iniciativa e os impactos que tem nesses jovens?
Os resultados, Felipe, são maravilhosos, porque esse jovem com deficiência intelectual, ele aprende pelo modelo concreto. Então, ele precisa viver aquilo para poder entender o que a gente quer dizer. Então, quando você fala de confia mais em si mesmo, você pode, você vai conseguir, quando você fala isso para um jovem com deficiência intelectual, isso é muito abstrato. E quando você vai para a montanha, isso é muito concreto. Você pede para ele montar a barraca e ele consegue, ele vê que ele é capaz. Você pede para ele fazer uma comida, você explica, você faz junto, ele consegue fazer a comida, ele vê que ele é capaz. Você propõe para ele fazer um ataque ao cume, ele vai, ele chega, ele vê que ele é capaz, ele sente que ele é capaz, e aquilo fica no corpo e na mente dele. Então, os maiores ganhos dos cursos ao ar livre com os jovens com deficiência intelectual é que eles saem absolutamente empoderados, eles realmente saem do curso com uma autoconfiança muito grande de que eles são capazes de fazer coisas que eles não imaginavam. E a gente propõe uma série de atividades para eles fazerem sozinhos. A gente faz com eles e depois pede para fazer sozinho. Faz com eles, depois faz sozinho. Então, essa autonomia que se busca também para entrar no mercado de trabalho, junto com essa segurança, são os maiores ganhos do projeto Borboleta Azul.
Nossa, que maravilha! Bom, pessoal, hoje aqui no Cume FM nós estamos entrevistando a Isabela Abreu. E agora nós vamos para um pequeno break. E para curtir esse break, nós vamos de uma música de indicação da Isabela que chama Pachamama, do grupo Beautiful Chorus. Aproveitem aí, pessoal. Até daqui a pouco.
I wanna be free, so free, like a feather blowing through the breeze, like a bird in a tree, like a dolphin in the sea. I wanna fly high, so high, like an eagle in the sky. And when my time has come, I'll let it all go with a sigh. Pachamama.
Estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Aqui, na Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. E no programa de hoje, nós estamos conversando com a Isabela. E estamos falando sobre atividades sociais e educacionais ao ar livre. Isabela, no bloco anterior, estávamos falando sobre o projeto Borboleta Azul. Que elementos você destacaria dessa metodologia desenvolvida dentro desse projeto?
A metodologia do aprendizado experiencial ao ar livre, ela é uma metodologia que ela prepara um terreno, então ela prepara uma experiência, nós como instrutores, a gente pensa em tudo o que vai ser necessário para essa experiência, a gente ensina os jovens a serem capazes de viver essa experiência. Aí a gente coloca esses jovens para vivenciar essa experiência, a gente reflete sobre o que aconteceu nessa experiência e a gente transfere para o dia a dia deles. Então, esse é o ciclo do aprendizado experiencial ao ar livre que acontece na montanha e que você consegue puxar os ganchos para um aprendizado fora da montanha. Então, no jovem com deficiência intelectual, é muito mais difícil você fazer metáforas de transpor a vida aqui para a vida lá mas a gente, com o movimento repetitivo, fazendo muitas vezes a mesma tarefa, fazendo muitas vezes conquistas semelhantes, isso vai sendo abstraído e ele também consegue fazer essa transferência como um grande ganho quando ele sai das expedições.
Que legal! Não, e é por isso que tem resultados tão bons, né? Olha que trabalho incrível que vocês fazem por trás, né? E todo no entorno da atividade, né? É, acho que isso ajuda muito a vocês chegarem a resultados tão bons como você tinha dito, né? E me conta, quais são os seus novos projetos daqui para frente, assim, nos dias de hoje?
Hoje, o meu novo projeto se chama Natureza de Criança, que é um programa que tem o objetivo de trazer mais natureza para a infância. E ele tem várias ações, várias atividades que eu faço para que eu traga mais natureza para a infância. Então, eu tenho programas de viagens com crianças da cidade grande e crianças que vão encontrar crianças em lugares remotos do Brasil. Então, são viagens para Lençóis Maranhenses e Amazônia, mas sempre com essa interação entre crianças. Tem um programa dentro do Natureza de Criança, que é um programa inclusivo com crianças cegas, em que eu coloco em contato crianças que enxergam com crianças cegas em lugares de extrema beleza aqui perto de São Paulo. Então, a gente acaba promovendo aí uma troca de experiências muito rica entre crianças de diferentes origens, de diferentes lugares, e isso faz com que as crianças comecem a se acostumar um pouco mais com a diversidade e crescerem, quem sabe, adultos mais preparados para o respeito com a diferença. E aí o Natureza de Criança também tem um curso online que traz o curso da Família e Natureza, que traz esse olhar dos pais para estarem mais com seus filhos na natureza, então de forma prática como que você pode trazer mais natureza para a vida do seu filho. Também faço aniversários na floresta, enfim, tem também agora com a pandemia eu passei a ler livros ilustrados de natureza com audiodescrição e libras no canal do Natureza de Criança do YouTube. Então também é um recurso para levar mais natureza para dentro de casa.
Olha que projeto legal! Olha aí, aos pais que estão nos ouvindo agora, fica aí uma dica de canal no YouTube para seguir, várias histórias legais, né? Muito legal mesmo, Isabela. Então, os pais aí procurem Natureza de Criança. E é chegada a hora da nossa dica de mínimo impacto. E aproveitando que a Isabela sabe tudo sobre educação e sobre estar ao ar livre, que dica você daria para os nossos ouvintes, Isabela?
Felipe, a todos os ouvintes, a minha dica de mínimo impacto, eu sou apaixonada pela organização americana Leave No Trace, que segue e difunde os princípios de mínimo impacto. Eu recomendo quem não conhece para procurarem a respeito da Leave No Trace. E eles seguem 7 princípios de mínimo impacto, eu não vou falar os 7 aqui, mas eu acho que uma dica fundamental para a gente ter em mente quando a gente vai para a natureza é literalmente não deixar rastros, né? Se a gente tiver isso em mente, da gente deixar o lugar que a gente transita, que a gente ocupa, sem deixar rastros ou deixando minimamente rastros, eu acho que isso já permeia uma vida ao ar livre com boa educação. Então, desde a gente andar por superfícies duráveis, não varar mato, não abrir trilha, da gente não fazer fogueira, de quando a gente está num acampamento, a gente sempre cuidar dos nossos resíduos, separar o orgânico do reciclado, do lixo seco, trazer de volta absolutamente tudo que a gente levou. Não jogar orgânico na mata pensando que porque é orgânico pode ser arremessado em qualquer lugar, as cascas de banana, de laranja, sementes de maçã. Então, são muitas dicas de mínimo impacto que fazem com que a gente tenha uma vida ao ar livre com mais civilizada, mais organizada. E se a gente pensar que vale a pena a gente sempre deixar para o outro o espaço e o lugar onde a gente passou, como a gente encontrou, né? Se você encontrou sem impacto, que você o deixe sem impacto. E se você encontrou o lugar impactado, que você ajude a manter aquele lugar com o mínimo de impacto possível.
Olha que legal, pessoal. Várias dicas hoje, hein? Então, acho que a principal é não deixar rastros, né? Vamos deixar a natureza da forma como a gente encontrou, pessoal. Então, fica aí a dica também para a gente procurar a organização Leave No Trace. Acho que lá a gente vai ter várias outras dicas também, né? Muito legal, Isabela. E agora vamos para a nossa dica de livro e filme. E aí, Isabela, tem algum filme, livro legal que você indicaria para os nossos ouvintes?
Felipe, eu vou indicar e eu vou falar sobre indicações mais ligadas à inclusão de pessoas com deficiência, né? Que é sobre isso que a gente falou, do projeto Borboleta Azul. Então, eu acho que um livro muito legal para as pessoas que não sabem sobre esse tema, que foi o primeiro livro de inclusão que eu li, é um livro muito simples, um livro fino, que se chama As 12 Faces do Preconceito. É um livro muito didático e básico para quem está começando nesse assunto, entender esse olhar sobre o preconceito. Se a gente for falar de natureza e de criança, tem a indicação do livro A Última Criança na Natureza, de Richard Louv, que é quase que mandatório para quem trabalha com criança e natureza. E filme também, vou falar desses dois temas. Então, falar de inclusão, falar de deficiência. Tem o meu primeiro filme que eu assisti, que foi marcante na minha vida, e não tem no Netflix, não tem nenhuma plataforma. Você coloca no Google, você consegue assistir. É A Primeira Vista, que é a história de um homem que ficou cego, né? Um homem cego, na verdade, e toda essa questão de se uma pessoa que tem deficiência quer ser uma pessoa sem deficiência ou não. Uma reflexão muito interessante. Já me indicaram muito para eu assistir também o Creep Camp, que eu ainda não assisti, que é um documentário na Netflix. Esse eu preciso assistir, é uma boa dica. E em relação a crianças e natureza, tem o documentário O Começo da Vida 2, que reúne pessoas do mundo todo falando da importância da natureza para a infância.
Nossa, que maravilha! Olha quantas indicações, hein, galera? Essa agora a gente vai ter bastante coisa para fazer durante o fim de semana, hein? Então, só para relembrar aqui, os livros que foram indicados foram As 12 Faces do Preconceito e A Última Criança na Natureza. Eu com certeza vou colocar na minha listinha de livros aqui para as próximas leituras. E os filmes e documentários, né? Foi À Primeira Vista, Creep Camp. E o começo da vida 2. Então fica aí, pessoal, vamos pegar essas dicas, hein? E para quem ficou interessado, quiser contatar a OBB, como que a gente faz? Tem algum contato? Como que a gente consegue fazer esse contato com vocês?
Para entrar em contato com a Outward Bound Brasil, acho que o jeito mais fácil é pelo Instagram, Outward Bound Brasil.
Tá aí, pessoal. Então vamos segui-los lá no Instagram, Outward Bound Brasil. Vocês vão ver que tem muitas publicações legais, vale muito a pena seguir o perfil deles. Muito bem, pessoal! Esse foi mais um Cume FM. Saia do sofá! Programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Isabela, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Foi super legal ter dividido esse programa com você.
Felipe, foi um grande prazer poder dividir um pouquinho da minha experiência com vocês, com os ouvintes da Cume FM. Espero que algumas dicas tenham sido relevantes e que vocês estejam, né, cada vez mais tendo experiências ao ar livre, ainda com essa pandemia, de uma forma restrita, de uma forma cuidadosa, com máscara, com distanciamento social, mas com bastante respeito pela natureza. Até mais.
Muito bem, caros ouvintes. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje novamente. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Cume FM Saia do Sofá, aqui na Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Até a próxima, pessoal. Tchau!
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.